Eu sou raiz, meu amigo. Ontem eu usei o cartão de crédito físico, de inserir, como faziam os antigos babilônicos na Mesopotâmia. Pra você ter ideia, eu paguei o Uber com dinheiro em espécie, como faziam os incas. Quando for machado, eu ligo pra você direto, pela linha, como faziam os bárbaros.
Gostou da informação histórica dele, dos babilônios na Mesopotâmia?
Totalmente perfeitas, né?
Perfeito,
uma pesquisa maravilhosa que ele fez, inclusive. Mas eu vou aqui falar, cartão de crédito e débito, eu só uso de inserir.
Débito também, crédito não, crédito eu costumo usar aproximamento.
Ele tinha que ter aquele de passar, que era mais antigo.
Assim, da tarja magnética, né?
É, eu já tive esse, aí veio a parte de inserir, a revolução, e aí veio esse lance do encostar. Só que o encostar eu desativei. O encostar não, a aproximação, né? Não precisa encostar. Depois da pandemia eu desativei, porque, pô, se rouba, a pessoa rouba, consegue, né, fazer compras.
Sim,
e tal.
Sim, tem uma fragilidade a mais de segurança. Mas, cara, tu lembra que antigamente, bem antigamente, que isso eu lembro da minha infância, né? O cartão de crédito, quando se passava no mercado, eles faziam uma cópia dele com papel carbono.
Não, mas aí você tá querendo falar
não,
de algo.
Não, mas eu não usei, né? Tipo, quem usava eram meus pais nessa época, sabe? Mas eu achava isso muito louco. Não,
a gente viu. A gente viu. E passa em cima, né? Faz assim, frac, frac.
É.
E passava nos números que
ficava
em cima.
Com uma cópia do teu cartão, sabe?
Hoje em dia, né? Seriam, e eram os dados que ficavam na frente, né? Que loucura isso, né?
Até por isso que eu acho que ele é sobressaltado, né? Até hoje. O cartão de crédito costuma ter, né? Um dadinho ali meio sobressaltado.
Ah, o meu tem mais. Não, o meu tem nenhum dado mais. Não tem nada escrito.
Porra.
Inclusive. Só olhando no celular. Meu. É, tem que ficar olhando o número no celular.
Meu ainda é dos incas.
Eu coloco para inserir. Agora, dinheiro em espécie, aí tá sendo raro, viu, velho? Eu só levo dinheiro, às vezes, pro flanelinha, guardador de carro.
E, na verdade, nem isso, Pedro. Agora, flanelinha aqui no Rio, tudo é Pix mesmo, cara.
Ah, meu irmão, aí... Aí vem outra coisa que eu faço. No meu celular não tem Pix, não tem banco.
Porra.
Lembra que eu fui roubado? Que foi inclusive
o homem roubado, realmente ele fica magoado.
Aí eu tenho um celular em casa que fica bancos para eventualidades e tal. E eu não saio com o Pix, não. Não tenho nada. Aí, quando eu digo que eu não tenho Pix, é verdade. As pessoas, óbvio, que não acreditam, né? Mas é verdade.
Sim. É, mas é um truque, né? Pra não pagar, não rachar a conta com a galera no bar também, né?
Dinheiro em espécie. Porra, dinheiro em espécie.
A gente discutiu, né, isso, né?
Não, e o mais interessante, Nicolas, é que a melhor forma seria em dinheiro, porque tudo você está pagando taxas. Tá? Taxas é ótimo, taxa, né? Em geral. E o dinheiro você não paga. Tanto o estabelecimento vai pagar uma taxa, se for débito, se for crédito, não paga o Pix, mas aí não tem como não pagar imposto.
É por isso que o Pix é revolucionário, cara.
É, o Pix, ele mudou. Ele mudou o jogo. De um jeito absurdo aí.
Não, e também fazer ligação por linha, que ele falou no final do áudio ali, porra.
Não, mas ele não tá falando linha fixa. Não, ele tá falando direto. Em vez de usar, por exemplo, pelo WhatsApp qualquer aplicativo.
Um FaceTime, não sei o quê.
Eu prefiro também assim, porque o WhatsApp, às vezes, a internet não tá estável. Fica, ei, tá me ouvindo? Hã? Alô? Hã?
Sim.
Aí eu não gosto. Então, eu uso, se possível, sempre que eu posso, sempre que há necessidade, eu ligo para as pessoas por linha também, direto. Mas não do fixo, que ninguém tem fixo mais, Nico. Ninguém tem. Só
caraca,
os bárbaros
que...
mesmo da Mesopotâmia.
A gente não consegue desvincular do tema velhice, né, no Desbrasil, né?
Não é velhice, é o tempo passando, é o choque de gerações. Estamos numa transição geracional.
Entendi.
Entendeu?
Mercúrio tá entrando em Aquário, né?
Ah, tá. O Sol tá em Áries. Tá, sempre tem alguma coisa entrando na outra. É uma coisa absurda.
Esse programa de hoje, inclusive, tem muita coisa assim.
Eu nem falei nesse sentido, mas já estamos nesse sentido mesmo assim, né? Então, ó, o pessoal que ainda tá aí, né? Aqui tem que ser que agradecer. Aqui quem tá falando é Pedro. Aqui quem tá falando é foda. Alô? É Pedro. De Salvador, Bahia. Pedro Duarte.
Do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Nicolas Queiroz.
E esse é o... This is Brasil. Pô, uma apresentação assim eloquente, né? Pô, que sensacional.
Isso é uma coisa que sempre foi uma dúvida na minha cabeça, né? Porque como o Rio capital e Rio estado tem o mesmo nome, né? É uma merda ficar falando do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
é,
né?
É, mas não tem jeito.
Eu deveria ter dito do Rio de Janeiro capital, né?
Rio de Janeiro
fica mais fácil de entender.
É, verdade, mas agora já foi.
Mas acontece, acontece.
Vamos nessa, né? Que esse podcast veio para salvar o Brasil de si mesmo. Estamos aí desde 2020 salvando.
Exato.
Aos poucos, por meio de áudios de WhatsApp e depoimentos e Instagram também, que chega, e TikTok, e maluquice que aparece de várias...
Experiências de vida,
experiências,
né?
De
que a gente
vida.
Agrega aqui.
Eu, agora mesmo, esse áudio que vem a seguir aí após a vinheta, ele agrega bastante.
Muito.
Por isso, sem mais delongas, vamos à vinheta, Nicolas. Hoje eu tô um host, né? Hoje eu tô um apresentador.
Eu sou país do futebol, ligou.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eu quero meu lubrificante, gata, que eu estou sem. Tô dando um cu com um reparador de pontas.
Que isso, cara?
Traga meu lubrificante, gata.
Caraca, que agressividade, rapaz. Meu amigo. Não, começa com o áudio, aquele celular na cara, né? Tu bota no vivo a voz na cara.
Altão, altão mesmo, pegou.
Estourando.
E alguém riu atrás na hora que ele fala do reparador de pontas, né?
Muito bom, muito bom.
Mas assim, o lubrificante, ele não é tão caro assim, não sei, pra você fazer...
Não, mas deve ter acabado,
você passar...
né?
Você passar... Não, entendo, mas você... Não, entenda. Emprestou lubrificante pra alguém.
Uhum.
Foi isso que aconteceu. Aí ele tá pedindo lubrificante de volta.
Isso.
Enquanto isso, está usando o reparador de pontas do cabelo. Quer dizer, não é algo tão caro a ponto de você ter que usar um reparador, entendeu? Só se tivesse ali num momento que não dava pra esperar. Deu pra entender?
E sim, é um... É, eu penso dessa forma.
Caralho.
É porque normalmente o reparador de pontas, Pedro, eu como um rapaz que hoje tem o cabelo comprido, né? Ele é um óleo.
Tem.
Costuma ser um óleo, entendeu? Então, ele tem uma certa lubrificação.
É, mas ele é um óleo para o cabelo. Não para o cu, porque vai entrar no óleo.
É.
Pode fazer mal.
Pode. Deve fazer mal,
entendeu?
Provavelmente.
Entendeu?
Não, não incentivamos então... essa prática, né? Use lubrificantes específicos, né?
Cara, com reparador de pontas. É o SEV, em casa. Entendeu? Porra, aí é foda.
Uma Eudora, né? Uma coisa assim.
Eu nunca entendi cuidados com o cabelo, sabia, Nicolas? Eu sou um cara que eu não entendo. Eu não entendo mesmo, assim, tipo...
Cara, eu entendo minimamente, mas não quer dizer que eu faça.
Eu tenho que lavar o cabelo todo dia, porque o cabelo é oleoso.
É, o meu também.
Se eu não lavar todo dia, fica parecendo um pastel, um óleo pra fritar, um pastel que nem fio.
Fica parecendo um lubrificante, né?
Isso, lubrificante. Horrível, é isso mesmo. E aí, uma vez, eu fui, tive um dia cheio, assim, fui pra faculdade... E não tinha lavado o cabelo e tal. Tava brilhante, né? E aí chegou, isso é história real, eu juro pra vocês. Chegou uma moça que tinha um cabelo bem liso também, assim. E ela falou, ai meu Deus, seu cabelo é mais bonito que o meu, não pode. Que não sei o que, que não sei o que. É, maluquice. Aí eu percebi o seguinte, velho. Tem muita mulher que fica um tempão sem lavar o cabelo, né? Entre uma lavagem e outra. Por motivos diversos.
Uhum.
Mas eu percebi que era uma coisa bonita... Quando tava essa sujeira oleosa, o brilho que isso dava.
Boa, mas isso é específico mesmo.
Eu tô falando isso de... Porque eu vi
Você
outros
vivenciou,
exemplos.
Né?
Isso. De pessoas, vamos dizer assim, com raiva da divina, porque um homem tinha um cabelo liso e a mulher não tinha o cabelo tão liso assim. Mas isso eram outros tempos, entendeu?
Sim.
Hoje em dia, graças a Deus...
Até porque quase sempre o homem cabeludo, quase sempre, né? Tipo, como você falou, são outros tempos. Ele não cuida tão bem do cabelo, mas alguns têm um cabelo assim... De comercial mesmo, né?
Pois é. Não.
E aí o pessoal fica assim, porra, aqui usando máscara capilar, usando óleo reparador de pontas, né? Não consigo mesmo resultado.
Eu fui cortar o cabelo, rapaz, aí o cara passou, pô, seu cabelo é liso daquele que no final, assim, quando chega no ombro, ele faz uma volta, uma onda.
Faz uma curvinha,
escova. Eu digo, mas é isso, ele é assim. Só que em nenhum momento eu... É
puro óleo natural.
Inclusive a minha foto do cartão de ônibus, o Smart Card, já que estamos falando de coisas aqui, que o Smart Card que eu tinha como estudante, é uma foto que está assim, eu sorridente, de lado, e eu... Eu vou botar essa foto lá no grupo, se eu achar esse cartão.
Boa.
Não, essa eu vou botar, porque ela é vergonhosa. Parece uma... O problema é que uma vez que esteja na internet, ela fica lá eternizada, né?
Exatamente.
Eu vou pensar então melhor, mas qualquer coisa eu coloco lá. Mas é isso,
fique, Nicolas, de olho, né? Fique de plantão no grupo, que pode ser que tenha.
Diante dessa revelação do cabelo oleoso ser mais bonito para certas pessoas, eu digo pra você, eu valorizo muito mais um cabelo cheiroso, que você não esteja ali fedendo.
Uhum.
Ou seja, né? Cheiroso, oposto de fedendo. Não precisava nem ter falado isso. Mas é uma palavra... Não, fica uma palavra bonita, fedendo. Fedendo.
Fedendo. Fedendo. Sem o D.
Um negócio fedendo porque tá brilhante. Pô, não faz sentido. E hoje em dia, graças a Deus... Faz ser jogador de futebol, né? Graças a Deus, é garantir os 3 pontos. Mas hoje em dia, graças a Deus, todos os tipos de cabelo estão sendo... Pelo menos por parte da sociedade, estão sendo valorizados.
É.
Não tá mais... Essa
não, com
coisa
certeza.
De cabelo...
Mas isso, se o cabelo oleoso te incomodar, tem shampoo seco também que ajuda. Bom pra caramba, cara. Um sprayzinho que ele deixa, tira a oleosidade na hora. É inacreditável.
Eu vou falar uma coisa que eu sei sobre cabelo. Sobre ser... como é que é? Ressecado na raiz e oleoso nas pontas.
Sim.
E eu também descobri uma coisa importante sobre o cabelo. Que é o seguinte. Eu tenho que intercalar shampoo. Não pode usar o mesmo shampoo todo dia. Você tem que usar o shampoo 3 vezes, aí você troca o shampoo. Então eu tenho 2 shampoos para uso simultâneo. Pronto. É isso. Isso eu faço. Bom, isso eu faço. É o cuidado que eu, é o único cuidado que eu tenho é esse. É, agora não importa a marca, não importa porra nenhuma. Só
hair
pode...
Hair care
que
com Pedro Duarte.
Não, eu uso shampoo de bebê. Nunca, agora que eu passei a máquina 8.
Pior que eu uso também, se... Pedro. Eu uso o... Eu uso aquele cheirozinho amarelo, tá ligado?
Não, esse não dá não, que dá alergia. O cheiro é muito forte, o cheiro. Eu uso um da...
Que
não
isso,
tem cheiro, filho? De nada.
Daí serve pra bebê, pô.
Mas aí o bebê, às vezes, tem alergia também. O pessoal não sabe. Esse de bebê eu não uso. Que é o que eu uso pra dar banho no cachorro, esse.
Que isso, Pedro?
Pô, mas eu uso um que não tem cheiro, pô. Mas tem um bebê desenhado na frente.
Entendi.
Enfim, desenhado. Né, que é assunto da porra. Que às vezes tem um...
E o lubrificante ficou em segundo plano, que era a parada mais gritante.
Foi mesmo, né? Foi absurdo. Ficou toda a questão do reparador de pontas, né?
É, muito bom. Uma aula, né? Uma aula capilar com o Desi Brasil.
Nossa, cara, eu vou destruir aquele safado hoje. Ele vai ver se eu só vou chegar lá meia-noite, dar um chá, uma macetada e ir embora 2 horas depois. E hoje também sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha calcinha de renda branca lá, largada, pra ele descobrir no meio da noite, acordar agoniado, ter que tocar uma pra se revelar, meu bem. Vai ser maravilha. Hoje ele cai na minha.
Caraca, eu não consegui nem reagir esse áudio durante.
Foi uma metralhadora, né? Uma pressão assim.
Não, e o lance da calcinha, hein?
Ela vai lá meia-noite, pô, meia-noite é o horário da né? Meia-noite eu te conto.
Da maldade.
Meia-noite é o horário da maldade. Aí ela... Vai embora 2 horas depois e vai largar lá a calcinha branca de renda.
Ele vai estar dormindo apagado, ele vai acordar.
Isso.
Desesperado que ela não está mais. Vai ver a calcinha, vai ter que tocar uma pra se revelar.
Revelar.
Como assim?
Talvez seja aliviar, não sei a palavra.
Pode ser,
mas
pode ser.
Mas eu acho que ela tá se garantindo demais. Pô, o cara tá dormindo e acordar e pensar... É muito hormônio pra estar nessa fase. Mas é. Isso, às vezes é isso. A pessoa, cada um tem a conquista do jeito que, né?
Joga com as armas que sabe, né?
Isso, as armas que tem. Então, tá aí um registro de uma pessoa prometendo.
Mas qual será o contexto, né, assim, que ela tá mandando esse áudio? Será que é alguma coisa do tipo... É a pessoa tá tentando ficar com o cara, o cara não tá dando bola, fala, não, hoje, meia-noite, vou fazer isso, e aí não tem mais jeito, entendeu?
Ela quer amarrar, deve estar contando pra alguém, dizendo assim, olha, agora, meu irmão, hoje eu vou dar uma surra nele que já era. Pelo menos eu penso assim.
Famoso chá de chó, né? Vai dar um chá de chó.
Não, nunca ouvi isso. Chá de chó? Ah, de chó, você não completou. Não, mas é porque...
Mas é isso, é chá de chó. Aqui fala assim.
Aqui é mais agressivo, aqui é surra. É a surra de entendeu?
Não, é que o chá de chó é como se ela tivesse coado, entendeu? Se ela tivesse coado um chá usando a calcinha, não. Entendeu? E aí vai dar esse chá pro cara beber e ele vai se apaixonar. Aí fala que é um chá de chó.
Realmente fala.
Mas tem a surra
fala,
de xoxota também, tem.
Tem a surra de buceta e o chá. É, o chá realmente você tá correto mesmo. Mas eu sou um cara que eu tô... Eu tô desaprendendo as coisas. É porque a surra me marcou mais do que o chá.
É verdade.
E aí, quando você fez um chó... Caralho, uma... A surra... Ficou bizarro isso. A surra me marcou mais. Caramba, foi sensacional agora.
É, bom pra caralho.
Ô, velho. Deixa pra lá, viu? Vamos nessa aí. Chegou agora da hora do quadro do ouvinte.
Porra!
Caramba, meu irmão.
Olá, Pedro. Olá, Nicolas.
Olá.
Aí, eu tô ouvindo agora o episódio da escola. E eu tô vendo o Pedro falando assim que ele tem uma caligrafia horrível, e a minha também era uma miséria. E... na sequência, o Nicolas falou que mudou a caligrafia. Eu também mudei minha caligrafia.
Ó.
Pra eu poder conseguir ler minhas coisas, que eu realmente não conseguia ler. Só que eu tenho um problema. Na hora que eu tenho que assinar documentos, eu assino com minha letra antiga, né? E aí, às vezes, buga o juízo. Às vezes, escrevo meu próprio nome errado. Rapaz, eu tô dizendo que é todo mundo que é maluco igual.
É isso.
Cara, engraçado que é um áudio do passado no sentido de ser um programa antigo, né? Que ele tá reverenciando, né?
Muita gente aí tá escutando desde o início, chegando aqui. O pessoal que tá escutando esse programa agora só em junho, por exemplo. Porque tá pegando desde o primeiro pra escutar. É, tá muita gente nova chegando. Agora, repare só. A minha caligrafia, minha letra, ela cursiva. No caso, a cursiva é horrorosa. Eu desaprendi total. Então, eu adotei a letra de forma. Nunca mais voltei. Infelizmente, agora a minha eu escrevia muito mais rápido com a cursiva. Então, infelizmente, eu reduzi minha velocidade para poder conseguir entender. Sobre assinar documento, é de repente já o equivalente aos bárbaros e incas e mesopotâmicos, porque agora tá com assinatura digital para tudo.
É verdade. E facilita. É aquela assinatura padrão. Todo mundo tem a mesma caligrafia agora.
Todo mundo só tem.
Meu pai brigava tanto comigo que você tem que ter uma assinatura complexa que não tem como alguém replicar.
E o endereço que você tinha que rasgar pra poder a pessoa não rodar? E hoje em dia seu endereço
é verdade.
Vem no QR Code colado na capa da caixa. Vem um QR Code que a pessoa vê todas as suas informações. Mas eu assino muito louco, eu sempre presto atenção, principalmente o nome. O nome todo é tranquilo, agora as rúbricas ou rubricas.
Eu também sofro.
É complicado, porque.
É coisa de outros tempos, né, Pedro?
Outros tempos. Agora, quando você assina um documento, você se sente importante, né? É diferente.
Sim. Isso, né? Eu me sinto um Dom Pedro ali segurando uma pena, sabe? Tipo...
É isso, você tem. Assinar com a mão tem outro peso. Eu acho que essa é a questão.
Do que com a mão idade, vai ser, né? Que você
não vai. Não. Você não vai apertar o mouse ou sei lá o quê. Você vai ter que usar a mão. Você não vai fazer com a testa ou com o cotovelo. Então, mas assinar, que eu digo assim, né? Com a caneta em mãos, em punho, com o próprio punho.
Uhum.
Enfim, deu pra entender já.
Deu, não. Agora, tem uma coisa da caligrafia digital que você tá falando. A transição dela, quando ela começou a ser implementada, você tinha que fazer com o mouse ou com o dedo arrastando na tela. Isso era terrível.
Horrível.
Eu nunca consegui assinar assim.
É. Isso aí, agora você escolhe uma fonte pra seu nome.
Isso.
O computador ou o celular diz que é aquela ali.
Mete
mesmo.
Mete ali um Arial Bold.
E já foi. É verdade. E ele faz uma abreviação aleatória.
É.
No meu, ele bota praticamente meu arroba no Instagram. Porque ele considera todas as... E o P no final, fica Pedro, PHDP.
Ah, é,
Nicolas, vamos nessa aí, que é um assunto maluco. Vamos nessa.
Oi, Nicolas. Oi, Pedro. Tudo bom? Meu nome é Camila, sou de Fortaleza, Ceará.
Olá.
Eu comentei no Instagram de vocês, dizendo que eu ia contar uma história cabulosa daqui de Fortaleza, daqui do Ceará. E a história do Brasil de verdade, né, no caso.
Ih, peraí, Pedro.
Pô, olha aí, hein? Ressurgiu até o quadro?
Exatamente. Porra. Pô, vamos de vinheta então.
Então bora.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
E a história é... aqui em Fortaleza, nos anos 80, ocorreu um crime, tipo crimes, né?
Uhum.
Que era um cara que ele entrava na casa das mulheres e ele cortava as bundas delas. Tipo, ele ficou conhecido como corta-bundas do Zé Walter. O nome do bairro era José Walter, né?
Nossa,
e aí, cerca de mais de 70 mulheres foram prestar queixa na polícia e tal sobre esse cara. sobre esse cara tá praticando esses crimes, né? De entrar na casa da galera e cortar a bunda delas e tal, e ir embora, tipo, não tinha roubo, não, ninguém morreu, nem nada, sabe? Ele cortava a bunda delas e ia embora. E aí isso ficou aqui no imaginário coletivo da cidade. O cara chegou a ser preso e tal, mas parece que nunca bateram o martelo sobre quem era o cara de fato. Aí tinha uns outros envolvidos lá. Nossos envolvidos tinham apelidos tipo McDonald's, Topo Gijo, Fonfon, umas coisas assim muito bizarras. E uma curiosidade, agora a curiosidade engraçada sobre o bairro José Walter, é que lá é conhecido como o bairro dos cornos. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu perguntei pro meu pai, por que o bairro José Walter é conhecido como o bairro dos cornos? Ele falou pra mim assim, minha filha, é porque uma vez teve uma chuva de argola lá no bairro, e aí de noite, aí quando amanheceu não tinha nenhuma argola no chão. E aí é isso, tipo, esse bairro teve essa história um pouco cabulosa, né, do corta-bundas. E além disso, ainda é conhecido como o bairro dos cornos aqui em Fortaleza. Um abraço, galera. O podcast de vocês é massa.
Oh. Rapaz, esse lance do chifre pegando as argolas me pegou. Que teve uma chuva de argola, uma mitologia. Um folclore. E não tinha nenhuma no chão. E o cara ter apelidos escrotos é uma piada. Porra, McDonald's.
Corta-bundas.
O corta-bunda é o nome, né, do cara. Mas o apelido de McDonald's, esse apelido é um criminoso desse.
Parece aquele trote, né, pra televisão.
Que história. Gostei, né, Nicolas?
Muito bom, muito bom.
Do quadro, numa região específica ali de Fortaleza.
Eu lembrei, por exemplo, de Pernambuco, né, por conta do Chico Science, que ele fala na música, né, do Galeguinho do Coque, do Bill do Olho Verde, que são meio que bandidos, sabe? Que existiram e que ficaram famosos por causa desse apelido, pelo metro que eles usavam.
Sim.
Então o corta-bundas entraria facilmente nesse imaginário aí.
E agora é o Desis Brasil entrando na onda do True Crime. Porque
True
a gente,
Crime,
né,
olha aí.
True Crime, então a gente tá falando aí do de crimes brasileiros, o corta-bundas. Maravilhoso. Maravilhoso assim, né? A história.
Querendo ou não, gera uma comoção, né? Gera uma curiosidade. Não é questão de você valorizar, dizer que é maneiro isso, né? Tipo, acho que é mais a questão...
Ah, eu não gosto de true crime, não, velho. Eu tenho um terror, eu fico numa... Você gosta dessas maluquias de terror?
Eu gosto.
Eu não, velho. Eu fico assim, perplexo. Sempre, não... Tá falando. Eu gosto de, assim, a versão resumida tá bom. Não precisa ter uma cena aí...
Entendi.
Um negócio encenando... Tá ligado? Tipo, como é que chama? Reprodução.
Simulação.
Simulação, apareceu um negócio.
Pô, acho maneiríssimo, gosto agora. Inclusive, Pedro, ela falou do corta-bundas, eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse o filme Estômago.
Nem vou ver, nem...
Pô, mas ele não é de terror não, cara. Ele é um filme de, tipo, uma comédia, drama, uma coisa assim, sabe? Pô, um filme antigo, de 2008, que tem João Miguel, Babu Santana...
Que antigo, pô, 2008 Fabíola
Nascimento.
É,
cara,
eu
filmaço. Tem uma cena que é quase que um spoiler... Que rola um corta-bundas, sabe? E esse filme entrou aí recentemente nos trends, cara, do Twitter, porque alguém no Big Brother parece que mencionou ele, sabe? E aí aumentou as buscas por ele. Doideira, cara.
O Big Brother, inclusive, é o true crime em tempo real acontecendo. Toda a edição é cheia de crime e ninguém se importa. Por isso que o brasileiro gosta.
É o true real-time crime, né?
Isso, é o reality crime. Não tem reality show, é o reality crime show. Aí você começa lá um cheio de...
Isso me dá ideias.
Queria dar uma sugestão de pauta aqui. É uma coisa que eu não sei se já rolou aí no programa, porque eu ainda tô no começo. Mas é a coisa que eu acho que mais só poderia existir no Brasil, que são essas versões forró de músicas internacionais. E dentro dela ainda, exclusivamente essa que eu adoro, que é a coisa mais exclusivamente que só pode ser brasileira, que é uma versão forró de uma música do Rebelde.
Cara, eu particularmente sou um grande fã.
Sim.
Assim, versões de música não é, obviamente, uma exclusiva do Brasil.
Não.
Eu já até ouvi bandas tipo Los Salvajes, que é espanhola, que fazia Rolling Stones, sabe? Os caras regravavam Rolling Stones como se fosse espanhol, sabe?
Sim.
Mas tá muito aqui na nossa cultura desde a época da Jovem Guarda, sabe?
Sim.
Até antes disso, né?
É, mas o ainda mais antigamente, porque não tinha acesso a disco, né, de vinil e tal, aí sempre tinha alguém que tinha do exterior e trazia, aí alguém esperava, já fazia alguma versão ou sei lá o quê, mas não era o forró, que é esse forró elétrico.
Sim,
que é
sim.
Uma coisa que eu acho que aí é que dá o charme, entendeu?
Uma brasilidade, né? Fortíssima, isso, né?
É, ele, aí ele traz o forró elétrico, que aí pra mim consolida como um item cultural. Olha aí, o que você acha?
Gostou? Gostei, pode lançar o artigo já.
Já vou lançar aqui. Então aí, coloque aí, Nicolas, coloque aí essa música que marca a nossa vida, minha e sua.
Opa!
Versão forró, por favor.
Não, eu não desejo mais amar ninguém.
Os corações apaixonados.
Não há só nós. Olá, Jorge Michael brasileiro aí, meu irmão.
É, Jorge Miguel, pô.
Nicolas, essa aí, Carlos Whisper de George Michael, a versão da Calcinha Preta. Tem mais alguém? É uma pergunta, né, que ele faz aí.
É uma pergunta.
No álbum Calcinha Preta Premium. Porra, isso aí é
Bem-vindo à nossa história, é o subtítulo, né?
Que isso, cara, ele é muito bom. Não, isso aí é demais.
Não, e vou pegar aqui também uma um pouco mais nova, assim dizendo.
Caviar, caviar,
caviar,
com rapadura.
Era tudo diferente antes de te Nossa. Conhecer. Eu Bruno nunca Marta. Amei, agora eu sei.
A minha autoestima.
Olha o dueto.
Você recuperou, tudo mudou.
A verdade é que não dá pra parar de ouvir.
Não dá,
consigo
cara.
Parar de ouvir, é isso mesmo. Caviar
já
com
rapadura,
não precisa nem dizer o nome, porque ele já falou o nome.
Rapaz, eu acho que tinha que ter um festival. Também. Tinha que ter um festival que unisse esses artistas internacionais com as versões brasileiras deles, sabia?
Você tá maluco, rapaz? Ia dar um problema sério aí, não vai dar, não. Essa música é a versão da música de Bruno Mars, Talking to the Moon, é.
Exatamente. Que era... Bruno Mars que conquistou o Brasil na última passagem dele ano passado,
Bruno
né? A galera
Mars,
curtiu
ele,
muito.
Ele. Cara, aí é foda. Se não gosta de Bruno Mars é porque você...
É verdade.
É elitista, não sei. E Bruno Mars canta pra cacete desde pequeno, toca e é foda. Bruno Mars, ele...
Toca o coração.
Inclusive, tem um estilo de roupa que é invejável. Uma coisa malandro, boêmio, cafajeste. É sensacional.
Total,
bicheiro,
total.
Bicheiro, misturado com cafetão. Ele é o cara. Bruno Mars é o...
Pimp. É
mas aí, caviar com rapadura, que aí temos que falar aqui nesse momento.
Com certeza, pô. Uma banda já tradicionalíssima do nosso forró.
Calcinha Preta deixou claro que é Calcinha Preta logo no início. Caviar com rapadura veio com essa escola, né? Calcinha Preta, Mastruz com Leite, todas as bandas que já metem o nome logo de cara pra gente saber que banda tá falando. E aí agora, Nicolas, uma que eu não conhecia.
Mas que é mais recente ainda, né?
Mais recente ainda aí, que é a Coração Acelera.
Essa aqui no...
Acelera mesmo.
Ô, oh, esse é brabo. Aí. É tudo. Você já vê logo um quadril ligando rapidamente. Posso fazer?
Eu não aceito. Eita. Que você me fez.
Já gravou a impostação do sertanejo, né? Não, muito bom, Pedro.
Iguinho e Lulinha. Não conheci essa dupla de Sergipe, né?
Exatamente, diretamente
me
interior
senti...
sergipano, do sertão do sergipano, né?
Porra, aí é Vaqueira, Impostações de Vaqueiro, o nome do CD, ó. Olha os Vaqueiros chegando aí.
Porra, irmão.
Ao vivo, por isso que tá parecendo que gravou com o microfone do Windows. É, mas tá muito bom, não, muito bom.
Eu não, falei, mas vou falar uma curiosidade.
Criticando.
Vou falar uma curiosidade aqui, radiofônica, sei lá, né? Iguinho e Lulinha tem mais de 1 milhão de ouvintes do que os outros que a gente citou, sabia? Calcinha Preta, Caviar com Rapadura. Ou seja, estamos ficando...
Sinal dos tempos para trás. É a versão Hear Me Now, Hear Me Now de Alok.
Durante que é brasileiro,
muito tempo
né?
eu chamei... Então, é isso. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Eu nunca entendi. E o Alok eu chamava de Aloca, por causa do K, da letra K.
Aloca.
Durante muito tempo... É isso, eu achava que era uma brincadeira com esse nome, a louca, sabe? Uma coisa assim, uhum, mas...
Eu também achava, eu confesso. É que nem a Ludmilla.
É, eu acho que eu já falei isso aqui no programa.
A Ludmilla faz o Numanice aqui no Rio, né? Que é um show de pagode
Numanice,
e tal.
É Numanice.
Eu lia Numanice e achava que era o nome de alguma coisa assim, sabe? Uma divindade, uma festividade, sabe? Diferente, Numanice, né?
Você colocar como Numanice é muito melhor. porque fica parecendo que é um evento que ela inventou, um Numanice, entendeu?
É,
e aí ela vai
é inventar um
Numanice. Numanice eu não gostei, parece vibe. Parece coisa publicitária.
É tipo a galera que fala Rio de Janeiro e escreve R-I-L-D-Y, fica Hilde. Rio de Janeiro, sabe?
Não, aí tem. Puta, não. Tem que acabar isso aí. Tem que acabar. Isso acaba. Essas coisas vão e são passageiras. No final, volta, né? É isso.
Exatamente.
Pô, fizemos um mini chup no meu braço aqui, nesse momento.
Pra quem sentia saudade, ó, do formato?
Pois é, do nosso podcast de música, rapaz. Que maravilha, viu, Nicolas?
Muito
não
bom, muito bom.
Gostei. Informação, apenas relembramos aí, de repente, você ouvinte, mande pra gente um forrozinho que você goste, né? A gente pode ir separando aí.
Com certeza.
São João tá chegando aí, daqui a pouco é junho. Daqui a pouco é junho, já falei.
Porra, é aí, isso. Vamos fazer uma playlist aí.
São João, eu quero estar mais magro, hein? Vou fazer exercício aí, exercício físico, pra poder aguentar o treino. Fazer uma ginástica, uma física, entendeu?
Assim como os mesopotâmicos, né?
Isso,
os incas.
Exatamente.
Na hora que elas duas tiver com a veia do cu quebrada, aí não que reclama, isso? Porque aquele tanto de peso que elas pegam, eu acho que não tá bem católica, não.
Caraca, Pedro.
Caralho, que isso? Isso aí é uma pessoa julgando as pessoas malhando, né?
É isso, as jovens, WhatsApp, né? As jovens, os jovens as malhando. Jovens. Aí falando, né, depois que estourar a veia... Não, estourar não, né?
A veia do cu quebrada.
É, depois quando tiver com a veia do cu quebrada...
Isso é bom demais. Porque estourar é uma coisa, né? Quebrar é outra.
Estuporar também, né?
É, entendeu? Quebrar, você quebrar uma veia, não, nem pode fazer isso, eu acho. Se, entendeu?
É que tá tão dura a bunda que ela já não estoura, ela quebra, sabe?
É, ela quebrar a veia do cu, porque esse peso... Aí vem com a expressão que eu não conhecia, não, não tá bem católica.
Ela essa expressão também não conhecia peso. Não, cara.
Cara, que expressão maravilhosa, né, velho?
E agora eu quero ver quem é que vai falar pro padre Marcelo Rossi que ele não tá bem católico, porque ele tá pegando
pois
muito peso.
Pois é, olha aí. Porra, Nicolas, você pegando as contradições da religião católica. Do nada, trazendo padre Marcelo Rossi, né? Que é Father Rossi. O pessoal fez aí várias piadas na internet. Que eu não vou dizer... Né,
se a cruz pesada for, aumenta o supino e diminui a repetição.
Nossa senhora, velho. Mas
a
é
internet
foda.
Gosta,
a pessoa tá
né?
julgando. Deixa a mulher pegar o peso que ela quiser. Vai, não vai
exatamente,
quebrar veia de cu nenhuma. Se quebrar, quebrou, né? Vai fazer
faz parte da vida também, né? Aproveite quanto tem.
Mas eu acho que tem uma época da vida da pessoa que é o que resta é ficar julgando a outra mesmo, que é isso, entendeu?
É.
Inclusive, Nicolas, um ouvinte aqui mandou essa frase. Eu acho que foi pelo WhatsApp do Desbrasil, não sei se é Instagram, sei lá o quê, mas foi pelo WhatsApp, com certeza, que ele atribui a mim. Frase essa que eu não lembro mais, que é a frase assim, ó. Na vida, você só tem 80 anos. Desses 80, apenas 50 presta.
Caraca!
Eu acho que é uma frase que eu diria facilmente, porém eu não lembro mais, entendeu? Mas eu acho que encerra bem... Tem, casa bem com esse áudio. Lembrei aqui dessa frase
o
agora.
O programa, né? Como um todo, nesse programa foi uma viagem né, de lubrificante.
É isso. Na vida você só tem 80 anos. Só tem 80 anos pra viver. Ponto. Eu tô aqui analisando a minha própria frase. Desses 80, só 50 presta.
Entendi.
Eu não sei se faz sentido hoje, né? Estamos aí dentro do etário, mas eu não quero me tornar apenas um juiz de peso de bunda dos outros. Eu quero...
Tá certo.
Quero que nós nos tornemos uma sociedade...
Lubrificada.
Que cada um, Nicolas, possa carregar o peso que quiser e quebrar a veia do cu à vontade.
Exatamente.
Eu acho que é isso. Essa é a nossa meta hoje aqui, com esse programa semanal agora.
Muito bom.
Muito obrigado pelo espaço, viu? E...
Voltamos semana que vem com uma nova reflexão de vida.
Isso, um grande momento pra vocês e até a próxima semana. Muito obrigado. Se você quiser, inclusive, tem o Apoia-se do Desbrasil.
Pô, é verdade, a gente nem lembrava.
Entra no desbrasil.com.br, você pode apoiar o Desbrasil, que agora é semanal, e qualquer valor, a partir do valor que tá lá escrito, você pode pegar e apoiar.
Ajude dois desempregados.
É isso. Caramba, meu irmão, que final maravilhoso.
Apoteótico.
Tchau, jovens.